já tá pronto pro iOS 11. Vou te preparar, começar a te preparar. Tem uma coisa que você precisa fazer já, porque o iOS 11 tá chegando aí daqui a um mês e meio, e você tem que se preparar. Inclusive, final de semana eu fiz um teste do emergência, apertar o botão power 5 vezes. Tem algo parecido no relógio, mas eu resolvi testar esse comportamento no iPhone. É o iOS 11, não sei como é que tá isso no iOS 10, você sabe que eu tenho memória bugada, mal guardo a coisa atual, mas é legal você registrar isso, porque aí você já sabe o que fazer, o protocolo do que fazer. Se você apertar 5 vezes o botão home, ele vai entrar no modo de emergência, ele vai soar uma sirene durante 3 segundos, ele vai fazer um durante 3 segundos, quando você pode cancelar o processo de emergência. Se você deixar passar, ele vai ligar para um 190, lembrando que um 190 são emergências policiais. Se você estiver se sentindo mal, ok, vai, melhor do que nada um 190, mas talvez você tenha mais sucesso ligando para um SAMU, um 192, tem bombeiros, um 193, se é uma coisa, alagamento, por exemplo, entra na defesa civil, é um 199, tem vários números de emergência, mas ok, vai, vamos de polícia. Aí ele vai ligar para um 190, você pode cancelar. Quando você cancela, você passa para o próximo passo, que é avisar os seus contatos de emergência. Então, digamos, você tem uma condição física qualquer que precisa de cuidados. Você percebeu que a coisa tá ruim pro seu lado? Você pode apertar 5 vezes o power, ele vai fazer a sirene, você deixa rolar, ele fez a ligação, você cancela, e aí ele vai disparar um iMessage ou MMS, isso é um detalhe importantíssimo, e depois trava a tela na ficha médica, onde tem os seus dados, inclusive a sua condição física. Esse iMessage que é disparado vai com a sua localização, vai uma mensagem SOS de emergência. A pessoa fez uma ligação de emergência, aproximadamente dessa localização, você tá recebendo essa mensagem porque o carinha listou você como um contato de emergência. Se a pessoa não tiver iMessage, vai como MMS. E por que eu falei que isso é um detalhe importante? Eu, você sabe, tô agora usando o plano da TIM, o TIM Beta. Pago R$50 por mês e eu tinha R$3,50, digamos assim, de extra. Eu todo mês carrego com R$50, tem aqueles R$3, fica com R$53, gasto R$50, fica sempre R$3 ali rodando. E aí eu fiz esse teste de emergência e fui consultar, né, curiosamente, por sorte, venceu o meu plano. Aí eu fui dar uma olhadinha lá no aplicativo pra ver se tava tudo direitinho. Eu teria que ter os R$3,50 de saldo. Só que não, eu tinha tipo R$2. Como assim? Por que saiu de R$3,50 pra R$2? Porque no meu plano eu tenho ligação, 600 minutos, SMS ilimitado, mas o MMS é pago. Pago R$1,50. Foram duas cobranças, uma de R$1, outra de 50 centavos. Então vale a pena você que usa um plano pré-pago, alguma coisa assim, com saldo, de deixar, ver quanto custa o MMS do seu plano. Eu mandei só pra uma pessoa que não tinha iMessage, portanto só me cobrou um, mas se fosse, sei lá, 10 pessoas que eu mandasse isso, ia me cobrar R$15. Então deixa uma folguinha no seu saldo pra você conseguir mandar esse MMS. Dica importantíssima. Agora, pra te preparar pro iOS 11, o que você precisa fazer? Você precisa ir agora. Eu tô com o beta do iOS 11 no meu iPhone, então ele já tá todo pronto. Mas no iPad eu tô com o iOS 10. E você precisa verificar que aplicativos não são compatíveis com o sistema. Os aplicativos que vão desaparecer quando você instalar o iOS 11. Talvez sejam aplicativos importantes que você usa. E como é que você descobre que aplicativos são esses? Aplicativos que estão incompatíveis com o iOS 11. Você vai lá nos ajustes, geral, sobre. E aí no sobre você vai em aplicativos, vai ter uma setinha. Você toca nessa setinha ao lado de aplicativos, que vai te mostrar a compatibilidade de aplicativos. Vai te mostrar quais aplicativos que não vão ser compatíveis com o iOS 11. Aqui no meu caso eu tenho o Cloud Drop, que é um cliente pro Cloud App. Tem um nativo, que é o Cloud App, era o Cloud E, que aí foi comprado pelo Cloud App e agora é o aplicativo oficial para iOS. Mas eu gosto desse Cloud Drop, interface mais bacana, mas é aquilo, software bom é software atualizado. Não tem versão 64-bits, já era. Tudo bem, ainda tem um mês, então salva, tira um print, daqui a um mês você pega esse print de novo, vê se o aplicativo foi atualizado ou não, mas começa já a buscar uma solução para esse aplicativo. Tem um outro aplicativo também que é de conferência, o Click Meeting, mas tinha esse aplicativo porque eu já deletei. E aproveitando que você vai fazer uma seleção de aplicativos, dá uma olhadinha primeiro, se é 64-bits, senão você tá trocando 6 por meia dúzia, você tá com o mesmo problema. Dá uma olhadinha também quando foi a última data de atualização. Eu quando vejo um aplicativo, isso acontece muito na promoção do dia, eu vejo as promoções, peraí, esse aplicativo aqui é de 2016, eu já fico meio assim. Se for pós iOS 10, ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2016, ainda vai. Eu assumo que ele atualizou para a última versão de iOS e não teve mais nada para fazer. De novo, a gente cai naquela disputa, não, compro o aplicativo ou faço um esquema de assinatura. E, resumidamente, se o aplicativo ele é bobinho, o que eu chamo de um aplicativo aplicativo bobinho. É um jogo, por exemplo. Você vai jogar uma semana, duas semanas. Se aquele aplicativo você vai usar por pouco tempo para cumprir uma função temporária, pega a versão freemium, usa com anúncio, tudo bem. Se é um aplicativo atualizado constantemente, que é vital no seu fluxo de trabalho, aí ok, assina. Tem muito aplicativo que eu não acho que vale a pena a assinatura. Eu tenho treta, por exemplo, com o Text Expander, que ele não trouxe nada de novo. O que que tinha a versão paga do Text Expander quando foi pro modelo de assinatura? O que que ele tá fazendo com essa grana? Não mostrou a que veio. Claro, tem que ser um sistema sustentável. É difícil pro desenvolvedor pagar as contas, porque ele ganha uma grana quando solta uma atualização, quando solta um novo produto, e aí ele fica um tempão pra soltar novas funcionalidades. Aí eu já acho que é meio tipo um filme que você vai usar num período, aluga o filme. Agora você vai ver aquele filme com frequência, compra o filme. Ou então passa por um esquema Netflix da vida, por um esquema de streaming de aplicativo. Mais recente, o Ulisses. Ele foi mega honesto no processo. Ó, não dá pra pagar as contas, é isso, não vou trazer nada de novo. Vou só manter o fluxo mais intenso de atualização, mas não tem nada mais pra oferecer. Tô simplesmente passando do modelo de pago pra assinatura. Foi honesto no processo. Quem usa muito o Ulisses, quem é dependente do Ulisses, ok, assina. Esse é um aplicativo que eu venho usando, iria parar de usar se não fosse por causa do SetApp, que vai ter um esquema, vai poder usar o Ulisses via SetApp, inclusive o iOS, a versão iOS, vai ter uma específica para poder usar. Então dá uma olhada nesse modelo. Isso é importantíssimo, ver, dependendo se tiver algum tipo de dado que você usa dentro do aplicativo, ver se tem algum processo de backup, se você consegue exportar esses dados, se você consegue transferir para outro aplicativo, ver se tem esquema de URL, ver se tem alguma automação, ver se tem alguma maneira de tornar mais fácil o seu uso, o seu trabalho, desenvolve o seu critério. Sobre isso de licença, esqueci de falar. Eu uso no Mac o Manycam. Manycam, ele é um aplicativo de câmera virtual. Eu no Mac tenho a própria câmera do Mac, tenho o webcam que conecto na USB. Então, tô fazendo, digamos, uma live no Facebook. Eu, ao invés de usar a câmera física, o hardware da câmera física, eu digo pra usar o Manycam. E aí, com isso, o que que eu ganho? O Manycam, ele coloca lower third, aquela parte debaixo da tela com quem é que tá falando. Quando aparece o William Bonner no Jornal Nacional, aparece lá o William Bonner e tal, porque ele é o lower third. Eu posso cortar a minha câmera e colocar pra minha tela, posso compartilhar a minha tela, posso até pegar um vídeo e alimentar o Facebook com vídeo, que aliás isso tá na moda, você fazer um vídeo ao vivo que não é ao vivo, você pega um vídeo bacana, coloca como se fosse ao vivo e você vê que é editado o vídeo, todo super produzido, isso é feito com esse tipo de aplicativo. Eu uso ele já tem uns 2 anos, antes eu usava um que eu não vou lembrar o nome, Cam Switch, Cam Twist, alguma coisa assim, mas tava meio desabandonado, meio assim, aí eu fui pro Manycam, que é bem famoso no Windows. Comprei a primeira versão, tipo, a versão 3, na verdade, paguei uns $50. Comprei a versão 4 com 50% de desconto, paguei, sei lá, uns $25. E aí eles passaram pro modelo de assinatura. E essa versão da assinatura é exatamente igual à versão que eu tenho. Ou seja, não vale a pena. Ainda assim, eu assinei por um ano, porque eles me fizeram uma promoção legal por $12 o ano. Mas na prática, tô dando dinheiro pra nada. Não valeu a pena. Se ao longo desse ano eles não me oferecerem um diferencial, uma nova versão, eu volto, salvei aqui o DMG da versão anterior, que eu tenho acesso por chave, e vou voltar a usar, né? Torcer pra, nesse meio período, não pintar nenhuma incompatibilidade no macOS pra poder usar a versão. Enfim, assinatura cada vez mais modinha e vai ser cada vez mais popular. Se acreditava que em 2017 a gente teria muito aplicativo gratuito, que o modelo a reinar seria o freemium, que tá indo por essa linha, mas ninguém previu a assinatura. E acho que esse processo de assinatura vai facilitar e muito a adoção da plataforma de streaming muito em breve.
Coca-Tech.